Bom dia, caros amigos e amigas, sejam todos bem-vindos para o nosso programa da Mensagem do Bispo, Paz e Bem. Neste domingo, dia 9 de fevereiro, nós celebramos o quinto domingo do tempo comum. E, sobretudo, nesse domingo queremos falar e aprofundar que nós todos somos sal da terra e luz do mundo. Uma imagem que Jesus Cristo usa no Evangelho de hoje, para nos fortalecer, encorajar mais ainda. Nesse domingo também nós estamos celebrando a instalação da nova prelazia territorial do Alto Xingu Tucumã, desmembrado da diocese de Xingu Altamira. Para nós significa tudo isso a reestruturação da nossa igreja no norte do Brasil, sobretudo no nosso estado do Pará e no nosso regional da CNBB Norte 2. Com isso também vamos concluir a instalação da província eclesiástica de Santarém, da qual fazem parte hoje 5 dioceses: Santarém, Óbidos, Itaituba, Xingu, Altamira e Alto Xingu, Tucumã. Nós, no domingo passado, celebramos a elevação da diocese de Santarém à categoria de arquidiocese e também da sede metropolitana. E este domingo, então, estamos em Tucumã, junto com o nosso núncio, o Dom Giovanni Daniello, que também, inclusive, passou nessa semana passada em Óbidos, e ele ficou muito impressionado com tudo aquilo que ele viu e também da vivacidade da nossa igreja. Queremos primeiramente agora escutar a leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezas a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa à frente. Caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirá socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Nessa primeira leitura, o profeta do pós-exílio denuncia uma religião feita de puro ritualismo, sem a prática da justiça. Numa palavra, o profeta descreve o verdadeiro jejum que agrada a Deus e beneficia o pobre. O culto agradável a Deus é a prática da justiça. Assim o Senhor brilhará no coração das pessoas. Essa primeira leitura de hoje é uma leitura muito interessante, porque nos leva realmente para aquilo que é mais importante. Primeiramente, é que nós deveremos colocar em prática a nossa religião, ou como se fala aqui, a justiça. E depois, o verdadeiro jejum não é que nós precisamos fazer muitos sacrifícios, mas, sobretudo, nós deveremos atender bem a outra pessoa, sobretudo aquelas pessoas que estão em necessidade. O pobre, por exemplo, que nós cuidamos mais, que nós irmos realmente ao encontro daquele que está numa situação de necessidade. E assim nós vamos praticar o jejum verdadeiro, porque muitas vezes nós pensamos de fazer muitos ritos, né? De pensar que nós precisamos, assim, fazer muitos sacrifícios, mas o sacrifício verdadeiro sempre é ir ao encontro do outro e ajudá-lo.
Trevas para o justo. permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Permanece para sempre o bem que fez. O que jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus, seu coração estará seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que para o justo, permanece para sempre o bem que fez. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez.
Na segunda leitura, escutamos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos e irmãs, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio e muito tremor. Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Nesta segunda leitura, Paulo não se baseia na sabedoria humana para pregar o Evangelho, nem se utiliza de discursos sábios para persuadir. Sua confiança, em vez disso, está fundamentada no Espírito e no poder da cruz. O Evangelho é a boa notícia da cruz, e esta manifesta que a força do Evangelho não vem da sabedoria das pessoas, mas de Deus. Esta segunda leitura, ela nos fala também, sobretudo, dessa concretude, que realmente aquilo que nós queremos anunciar é muito concreto, né? Então, realmente, assim, aquilo a partir de Jesus crucificado, quer dizer, uma experiência muito profunda, muito dura, né? E que ao mesmo tempo tudo se baseia nisso. E sobretudo também se baseia no poder de Deus. E não simplesmente na sabedoria dos homens, do ser humano. É porque muitas vezes nós poderemos nos apoiar completamente no ser humano, enquanto que o nosso apoio sempre deve ser de Deus, porque Ele está com esse poder. Então, com isso também muda um pouco a nossa própria visão das coisas a partir de Deus, e também que nós sejamos mais concretos ainda, sobretudo nesta vivência que nós temos para com o Evangelho, com a Sagrada Escritura. E agora queremos escutar com atenção o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insonso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Os discípulos neste Evangelho são chamados a ser sal e luz da humanidade, isto é, responsáveis pelo mundo. São convidados a dar à comunidade clareza, sabor e sentido. Por meio das obras se realizam, não para a exaltação de si mesmos, mas para a glória de Deus. O cristão é sal da terra e luz do mundo. Na medida em que vive a proposta das bem-aventuranças anunciadas por Jesus. Sal e luz, nesse caso, são imagens muito fortes. O sal, ele dá o sabor. Ele realmente ajuda para que nós poderemos ter na nossa própria vida e nas nossas obras um sabor maior. Então, por isso também a nossa ação, ela dá um sabor diferente. Quando nós vivemos, de fato, conforme a vontade de Deus e conforme daquilo que Jesus nos falou. Assim, nós poderemos também colocar este sal para que, de fato, consigamos transformar este mundo. Sobretudo também aqui na questão da responsabilidade. Cada um tem que assumir as responsabilidades que tem, tanto na sociedade como na própria igreja. Depois também a luz do mundo, para colocar realmente as obras de Deus em relevo. Não a nós, mas sobretudo, então, tudo aquilo que Deus faz, esse brilho do próprio Deus em nós. Isso que nós deveremos colocar. Então, portanto, assim, isso sempre é muito bonito quando nós colocamos as coisas positivas. É hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, muitas vezes nós temos muitas notícias negativas. Mas Deus quer, sobretudo, colocar que Ele e as suas obras sejam colocados em relevo para que nós poderemos ter uma vida bem melhor ainda. Que as boas obras possam realmente falar por si só. Por isso é importante também que o nosso amor recíproco e o amor ao próximo, eles têm formas concretas. E aí nós temos muitas possibilidades de fazer isso. Ooh.
olha para tua história, tua vida. O que ainda te prende ao que passou? Se tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Tantos hinos cantamos, tantos salmos recitamos, falando da misericórdia infinita do Pai. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Saibas que todo teu pecado em toda a tua vida é uma pequena gota que se derramou no mar da misericórdia infinita de Deus. Quem poderá dizer que ela existiu? Foi uma pequena gota, o mar a consumiu. Foi uma pequena gota, o mar a consumiu.
No final desta minha rádio mensagem, eu ainda gostaria de agradecer a todos aqueles que ajudaram durante a visita do nosso nuncio apostólico, Dom Giovanni Daniello, que esteve conosco. Quero agradecer aos frades franciscanos na pessoa do Frei Joel, né, e também do Frei Nicolau, quando nós estivemos lá no hospital, Dom Floriano, e também no barco hospital Papa Francisco. E depois, no outro dia, fomos também para a Fazenda da Esperança e depois também visitamos o Cultura pela Paz, a paróquia de São Francisco e Santa Clara e também a visita no Centro Educacional Bom Pastor. Foi tudo muito bom. E, enfim, nós fizemos também o lançamento da pedra fundamental do pequeno Centro de Pastoral da Criança, o Centro de Doutora Zilda Hans Neumann. E também nós fizemos o lançamento da pedra fundamental da nova capela de San Quiliano, que também vai ser construída logo mais no Bela Vista, Então, tudo isso para nós é uma grande alegria, né, que a gente pode cada vez mais fazer algo para o povo, né, e também para as pessoas. E quero então agradecer por tudo aquilo que foi feito, né, durante esse tempo, né. Agora, esse domingo, gostaria também de avisar que os frades franciscanos capuchinhos vão chegar em Oriximiná, né, nesse domingo, e a partir desse domingo então vão estar à frente da paróquia de Santo Antônio em Oriximiná. Né, como já todos sabem, os padres verbitas, os missionários, eles entregaram então a paróquia, né, e então os capuchinhos vão assumir. A transição oficial será no dia 29 de fevereiro. Né, então, mais uma vez também muito obrigado a todos aqueles que nos ajudam constantemente, né, e que realmente estão junto conosco. Hoje, então, como já falei no início, nós temos a criação da nova prelazia territorial do Alto Xingu Tucumã, e gostaria também de pedir as orações, né, nesse dia. O Dom Jesus Maria Mauleão vai tomar posse, né, dessa nova prelazia, e queremos nos unir com todos os fiéis desta região do Alto Xingu. Eu desejo agora a todos um bom domingo, uma boa semana, e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. A estrada é muito longa, mas a vida não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor que me ensina a não perder a fé. Pois mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu seu Filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar.
O sol vai se pondo, mais um dia vai chegando ao fim. Ainda queima no coração.